Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados querem vincular reajuste do mínimo e aposentadorias.
Parlamentares rearticulam frentes que atuam na Câmara Federal.
Das mais de 100 frentes parlamentares existentes na Câmara dos Deputados nesta legislatura, várias não serão reativadas a partir de fevereiro, com a posse dos novos titulares na casa.
A partir do próximo mês, os integrantes das frentes parlamentares terão o trabalho de iniciar nova articulação para manter o funcionamento desses grupos ou para criar novas instâncias.
A repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre a atuação das frentes parlamentares.
A partir do dia 2 de fevereiro, quando se inicia a nova legislatura, os deputados começam a se mobilizar para criar ou manter frentes parlamentares. Na última legislatura, foram mais de 100, já que elas não precisam se registrar formalmente na Secretaria-Geral da Mesa da Câmara. Os assuntos são os mais variados, como saúde, café e defesa da família. Nas frentes, os deputados se reúnem por temas de interesse e podem ter a participação de senadores. Em 2005, segundo o chefe da assessoria técnico-jurídica da Secretaria-Geral da Mesa, Fernando Saboia, foi criada a possibilidade de registro formal das frentes, mas não há benefícios associados a esse registro, apenas um reconhecimento. Nesse caso, porém, é exigido um número mínimo de 198 parlamentares e o registro deve ser feito a cada legislatura. Saboia afirma que essa existência sem regras e sem disputas partidárias dá agilidade às frentes.
Há temas que são de interesse da sociedade e que permeiam os espectro ideológico aí dos partidos políticos. Então, são temas que necessariamente tem que ter uma abordagem ideológica do ponto de vista partidário. Então, acho que uma grande virtude, uma grande força dessas frentes é conseguir reunir parlamentares dos diversos partidos em torno de temas que possam ser de interesse da sociedade, né? Sem se prender a esse viés governo-oposição ou direita-esquerda.
O cientista político David Fletcher lembra a força da Frente Parlamentar da Agropecuária, que em 2010 tinha 268 membros.
O mais interessante foi durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o Bloco Ruralista foi o único grupo que conseguiu dobrar o ministro da Fazenda, Pedro Pan, dizendo assim: ministro, amanhã vocês precisam aprovar essa medida, que é muito importante para o seu governo. Se nosso bloco ou ficar ausente ou votar contra, nós somos 130 deputados, ele vai ser derrotado. Então nós queríamos A, B, C, D agora. Se não, você vai perder na votação amanhã. Então isso era uma ameaça. E o todo-poderoso Malan se dobrou duas, três ou quatro vezes durante o governo Fernando Henrique.
Fletcher explica que a nova configuração da Câmara, com mais empresários e menos sindicalistas, pode pesar na formação das novas frentes e influenciar a votação de temas importantes, como reformas nas áreas tributária e trabalhista. De Brasília, Silvia Munhato.
O Brasil pode ter o sistema distrital de votos, segundo o qual as vagas para deputados são distribuídas pela regra da proporcionalidade de habitantes de cada estado.
Proposta nesse sentido foi apresentada por Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB de São Paulo, criando pelo menos dois distritos por estado.
Hoje, o distrito para fins de eleição de deputados é o estado. Cada deputado federal que vem aqui, ou deputado estadual que disputa a Assembleia Legislativa do seu estado, disputa no estado inteiro. Isso, nos estados mais populosos, acaba se constituindo numa brutal distorção. Vejamos o caso de São Paulo. São 30 milhões de eleitores. Um candidato a deputado federal ou estadual tem que fazer campanha para 30 milhões de eleitores. Não é nem fazer campanha, é contar que ele é candidato, porque a campanha perde o seu caráter básico, que é discutir proposta, discutir ideias, discutir diferentes proposições sobre o papel do Estado na vida dos cidadãos.
No entendimento de Antônio Carlos Mendes Tami, o voto distrital vai garantir que o eleitor conheça melhor os candidatos.
Sandro Mabel, de Goiás, destacou o crescimento do PR nas últimas eleições, passando dos atuais 23 deputados federais para 42. Para o parlamentar, a atuação dos integrantes da legenda, tanto no legislativo como no executivo, foi decisiva para esse crescimento.
O Partido da República é um trabalho que tem sido comandado aí pelo deputado Valdemar e tem crescido bastante. Nós temos uma bancada, nas eleições de 2006 nós elegemos 23 deputados. Essa daqui nós elegemos 42 deputados. Então é uma bancada que cresceu, se distribuiu em todo o Brasil, e é uma bancada de deputados que tem uma luta grande. Muitos foram reeleitos, mais de 2/3 dos deputados foram reeleitos. Então nós temos aí uma bancada que tem sobressaído em projetos de lei, relatorias e uma série de coisas. E nos estados também o partido tem se fortalecido, levado propostas boas. Nós comandamos aí, o partido comandou o Ministério do Transporte, nós melhoramos muito as rodovias federais, fizemos a ferrovia Norte-Sul, a ferrovia está se construindo a Leste-Oeste, que vai sair da Bahia, vai até Rondônia, está se fazendo a Transnordestina, Trembala, e uma série de coisas que são comandadas por pessoas que são ligadas ao Partido da República, ao Ministério do Transporte. Se você vê as estradas do Brasil federais, vamos sempre falar de estradas federais, que às vezes a pessoa confunde, a estrada do meu estado está esburacada, mas às vezes ela é estadual, ela não é federal. Tem muitas federais para ser arrumada, mas arrumou-se muita coisa, sinalizou as estradas, é outra qualidade.
Para Sandro Mabel, o PR, que havia passado de um partido pequeno a médio, passou agora a ser um partido grande. Segundo ele, em todo o Brasil, a legenda obteve mais de 10 milhões de votos.
Saúde.
Lobi Neto, do PSDB paulista, defendeu o projeto de sua autoria que estabelece a obrigatoriedade do filtro solar pelo Sistema Único de Saúde.
O objetivo, destacou o deputado, é incrementar os procedimentos de combate ao câncer de pele aos trabalhadores que se expõem diariamente aos raios solares.
Hoje, o câncer de pele, ele está se tornando cada vez maior na população brasileira, principalmente da classe trabalhadora, aqueles que enfrentam o sol no seu trabalho, né, no dia a dia. Então, nada mais justo do que, ou através da empresa, através de um equipamento de proteção individual, que é o EPI, a empresa fazer a doação para os seus trabalhadores de um filtro solar, para que ele possa trabalhar e ter aí uma proteção na questão da pele, não é? Como acontece hoje, através do Correio e outras empresas que fazem, que nem no Correio, para os seus carteiros, não é? E também para outros trabalhadores na parte rural, trabalhadores professores de educação física, que trabalham dia a dia no sol. Então, com isso, poderia entregar pelo próprio empregador, não é? Ou através do SUS, ou da farmácia popular. E essa era a discussão que estava, e o projeto terminou aprovando esse projeto para que o SUS possa fazer essa distribuição aos trabalhadores que ficam, que trabalham efetivamente no sol.
Lobi Neto informou que o projeto foi aprovado em caráter conclusivo e agora segue para a deliberação no Senado.
Previdência.
Está em discussão na Câmara e no Senado proposta que vincula o reajuste dos benefícios previdenciários ao aumento do salário mínimo.
Saiba como estão os debates sobre o tema na reportagem de Verônica Lima, jornalista da Rádio Câmara.
As negociações sobre o valor do salário mínimo levantam também discussões sobre o reajuste dos aposentados. Alguns parlamentares querem vincular o aumento do mínimo ao dos aposentados que ganham mais do que o mínimo. Comissões especiais da Câmara e do Senado aprovaram emenda ao projeto do Executivo que estabelece a política de valorização do mínimo até 2023. O projeto ainda precisa ser aprovado em plenário e sancionado pela Presidente da República para virar lei. Segundo o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, a ideia da emenda é garantir ao aposentado o mesmo reajuste percentual concedido ao salário mínimo.
O que nós queremos? Que o salário mínimo continue crescendo conforme a inflação mais o PIB uma vez por ano. E que ao aposentado seja dado também a inflação mais o PIB. Eles insistem em dar somente a inflação e não acompanha o mesmo reajuste.
O líder do PDT, Paulo Pereira da Silva, afirma que as centrais sindicais querem a paridade, ainda que ela não seja inicialmente de 100%.
E agora nós estamos trabalhando com essa ideia de toda vez que o salário mínimo sobe,
pelo menos 80% do que subiu o salário mínimo vá para os aposentados que ganham mais que o mínimo.
Segundo Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, o partido está aberto a negociar com as centrais sindicais e com a sociedade, mas as decisões, ele afirma, dependem da capacidade da Fazenda de bancar os aumentos dos aposentados e do mínimo.
O olhar que nós temos que ter é o olhar sobre as contas públicas, né? Até hoje, esses dois reajustes estão desvinculados pela dificuldade de suportar um aumento dos aposentados igual ao aumento do salário mínimo. Então, por isso que eu estou defendendo esse diálogo com o governo para ver qual é a capacidade de absorver esses reajustes nas contas públicas.
A medida provisória 516 de 2010 elevou o salário mínimo para R$ 540,00, o que significa pouco mais de 5% de aumento sobre os R$ 510,00 anteriores. Portaria da Previdência Social, de 31 de dezembro de 2010, reajustou em 6,41% os benefícios pagos pelo INSS. De Brasília, Verônica Lima.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, criticou o Instituto do Fator Previdenciário e afirmou ter expectativas de que ele seja derrubado na justiça.
Olha, o Fator Previdenciário, o pai dele é o FHC, o padrasto é o Lula, porque nós votamos o fim do Fator aqui e ele vetou. Então, na verdade, essa luta continua. Nós sempre dissemos que esse Fator é inconstitucional. O governo FHC, quando perdeu o limite de idade da reforma da Previdência, veio com esse maldito Fator Previdenciário. Mas é uma notícia importante. O doutor Orione, juiz previdenciário de São Paulo, já declarou o Fator Previdenciário inconstitucional. Vamos aguardar a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região para manter essa decisão e a partir daí uma grande luta para a gente derrubar de vez esse maldito Fator Previdenciário que prejudica o trabalhador quando vai se aposentar em cerca de 40% do valor do seu benefício por resto da vida, se for homem. Se for mulher, o prejuízo chega a 50%. Nós queremos então dar um fim desse Fator Previdenciário, queremos chamar as centrais sindicais. Alô, centrais, venham para a luta, vamos derrubar esse Fator Previdenciário. O projeto 3299 está pronto para a pauta, só falta o seu apoio antes de votar e acabar de vez com esse maldito Fator Previdenciário.
A proposta que reajustou em 7,7% os vencimentos dos aposentados que ganham acima do salário mínimo, aprovada na Câmara no primeiro semestre de 2010, continha um dispositivo determinando o fim do Fator Previdenciário.
Como lembrou Arnaldo Faria de Sá, a proposta foi vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Desenvolvimento Regional.
Ira Barbosa, do PT de Sergipe, defendeu que as emendas apresentadas pelos deputados para a destinação de recursos no orçamento da União sejam discutidas com a população dos seus estados e não apenas com os políticos.
O parlamentar afirmou que, durante os 4 anos de seu mandato, procurou debater com os movimentos sociais as prioridades para o povo sergipano.
Claro que a relação política com os administradores foi um dos critérios que nós continuamos adotando. Ouvindo inclusive os prefeitos do nosso estado, ouvindo o governo do estado, mas principalmente aí é que está a grande novidade, nós introduzimos um método de discussão para a definição da destinação dos recursos do Orçamento Geral da União, que foi através da ouvida dos movimentos e das lideranças sociais do nosso estado, realizando seminários, esclarecendo como é o processo de utilização dos recursos orçamentários da União, dando oportunidade para que os movimentos sociais e as lideranças sociais de Sergipe conhecessem mais profundamente todo o mecanismo orçamentário, seminários onde nós levamos técnicos da casa, técnicos para esclarecer todo esse processo, e a partir desse debate, desse esclarecimento, que inclusive tinha a perspectiva de contribuir para o processo de fiscalização da utilização desses recursos, nós também fizemos o debate em torno das prioridades que foram levantadas pelos movimentos sociais para que nós pudéssemos destinar o recurso a partir desses dados e dessas demandas que foram apontadas pelos movimentos.
O parlamentar afirmou que um retrospecto dos recursos destinados por ele no orçamento da União mostram uma prioridade aos setores de educação, cultura e políticas sociais, como as de enfrentamento da violência contra a mulher e contra a criança e o adolescente.
Irã Barbosa mostrou preocupação com a exclusão cultural que, segundo ele, ainda é muito alta no Brasil.
A criação de municípios no Brasil pode melhorar a distribuição de renda e trazer mais recursos, melhorando a vida da população. A avaliação é de Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá.
Eu vejo a criação de novos municípios como uma forma de distribuir renda no Brasil. Você veja que comunidades anteriormente totalmente excluídas da educação, da saúde, da agricultura, hoje começam a respirar ares de esperança, de mudança, de fortalecimento da sua economia própria. Então, nós temos que vencer esta inércia que existe hoje com relação à criação de novos municípios. Quer dizer, desde 1996, com a aprovação da Emenda Constitucional 15, que não se cria município no Brasil, porque há essa exigência de uma lei complementar que o Congresso até agora não teve a capacidade de votar. Então, nós temos que vencer, superar esta etapa, aprovar esta lei e criar novos municípios. No Amapá, por exemplo, eu estou defendendo a criação de aproximadamente 20 novos municípios e acredito que o governo pode até bater o martelo e dizer, olha, as regras são essas, o Congresso precisa entender que não dá para criar milhares de municípios de uma vez só. Então, as regras, mesmo sendo rígidas, mas é preciso ter regras. O grande problema hoje é que nós não temos regras. Sem a lei complementar, nós não podemos criar novos municípios.
O deputado afirmou que essa causa continuará sendo uma prioridade do seu novo mandato.
Sebastião Bala Rocha argumentou ainda que com a criação de municípios, a população terá disponíveis benefícios como as verbas do Fundo de Participação dos Municípios, do Fundeb e as emendas parlamentares no Orçamento da União.
Esporte.
Carlos Abicalil, do PT de Mato Grosso, enfatizou a importância da abertura de crédito extraordinário para os municípios sede da Copa do Mundo de 2014 e para o Rio de Janeiro, como sede das Olimpíadas de 2016.
Para o deputado, os compromissos assumidos pelo país exigem medidas econômicas urgentes.
Na realidade, a medida provisória 496 já foi aprovada nas duas casas e leva agora à sanção presidencial. Ela abre possibilidade dos municípios sede da Copa do Mundo e das Olimpíadas, no caso do Rio de Janeiro, de adquirirem créditos específicos para os investimentos de mobilidade urbana, infraestrutura e saneamento, especialmente nesses municípios sede com alto alcance social. Todos nós sabemos que daqui até a realização da Copa do Mundo, muitos são os compromissos que a FIFA e os municípios sede tiveram de firmar numa matriz que compõe esse nível de compromissos, os estados são intervenientes também, e a maior parte dos municípios não tinham mais capacidade de endividamento para fazer frente à sua contrapartida nos investimentos de infraestrutura urbana, de desenvolvimento do transporte, especialmente do transporte de massas, que é fundamental para tanto, e também das melhorias que levam ao aproveitamento de áreas, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, portuárias, que têm um enorme potencial turístico, que hoje estão profundamente degradadas, tendo em vista as décadas sucessivas de abandono. Nesse sentido, a medida provisória, hoje convertida em lei, abriu a possibilidade desses municípios, portanto, alcançarem esses créditos, independentemente de já terem atingido os limites de endividamento pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Sobre as críticas de que, através da medida provisória, a responsabilidade fiscal dos municípios estaria sendo flexibilizada, o deputado afirmou que o crédito extraordinário trata de investimentos que interessam a todo o país.
Carlos Abicalil argumentou ainda que as melhorias nos municípios serão duradouras e vão beneficiar a população local.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fiscaliza como o governo utiliza os recursos públicos federais. Mas ele não faz esse trabalho sozinho. Para se certificar de que as verbas estão sendo bem empregadas, o TCU conta com a participação da sociedade. Através da ouvidoria do TCU, o cidadão pode fazer denúncias relacionadas à aplicação de verbas, críticas, reclamações e também elogios à atuação do TCU e de órgãos da administração pública federal. As manifestações recebidas são encaminhadas para as unidades técnicas do tribunal, que, dependendo do caso, apuram os fatos e as responsabilidades. Você pode entrar em contato com a ouvidoria do Tribunal de Contas da União pelo telefone 0800 644 1500. Em 2010, foram mais de 4 mil atendimentos realizados por telefone. A ouvidoria também atende pela internet no portal do TCU, www.tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.